Boa tarde, boa noite, bom dia.
Hoje é um programa diferente porque o Peninha pediu para falar. Eu quero falar no programa de hoje. Ele deu o tema. Não,
É.
não deu,
Não, não
não.
fui
Foi o
eu
Arthur
que
que
dei o
deu.
tema.
Foi o Arthur que deu o tema. Né? Mas enfim, porque ele queria falar de outra coisa. Porque ele gosta muito de um político brasileiro, então ele adora. Tudo ele quer que gire em torno.
Ele não
Cara.
quer, não quer deixar esquecer essa
É.
figura, não quer que ele vá para o opróbrio,
E
não quer que
aí.
ele.
E aí tu fala, tá,
O próprio.
então tu gosta do outro. Aí ele fica mais 10 minutos falando mal do outro político brasileiro. Vocês estão pensando que é o Bolsonaro ou Lula? Vocês não sabem de nada.
Não,
Vocês
tá
não sabem de nada.
enganadíssimo.
Sabe
É.
nada. Tanto
Tá
é
falando de
que
um.
o assunto é o passaporte brasileiro.
É, isso
Olha aí.
aí.
Então, o
Ah, é o
político, ele não.
passaporte brasileiro?
Brasileiro. A gente pode falar
Ah,
passaporte que quiser.
não, eu acho que é o passaporte.
É o
Passaporte de uma forma
passaporte.
geral.
É o
Mas o
passaporte.
passaporte brasileiro, ele é um bom passaporte. Sim,
Ele é um
mas
bom
antes
passaporte.
fala dos patrocinadores,
É,
cara.
o passaporte para alegria, para diversão é a KTO, né? Porque a KTO vai dar uma pitada mais de emoção. Nenhuma coisa que não
Passaporte para
tem
uma
emoção
vida
nenhuma.
mais confortável para os teus filhos. Tu não é capaz de entregar conforto. Mas
Tu pode
eu.
conquistar através da KTO. Exatamente,
Exatamente.
exatamente. Por exemplo, eu fiz
Agora.
uma rodada de gauchão. Não interessaria para mim ver Guarani de Bagé e Caxias.
E
Me interessou.
internacional.
Não, o Inter e o Grêmio interessam, porque eu tô secando, eu tô torcendo. Eu tô dizendo assim, vai dar emoção onde tu imagina que não tem emoção. Então os
Mas
caras
já
podiam.
teve o jogo Guarani de Bagé Internacional? Já teve?
Já teve e ganhou o Guarani. Do Super Inter, do Real Madrid Inter. Do Real Madrid Inter, enfim.
Real
Mas enfim.
Madrid.
Mas aí você vai lá se adaptar e vai brincar. Lembrando que neste final de semana, estamos lançando esse programa na sexta-feira, 9 de fevereiro, gravando às 7h45. Neste final de semana tem Super Bowl, né? A NFL, a final lá em Las Vegas. Enfim, se você quer saber mais do Super Bowl, tem um outro podcast irmão nosso chamado A Bolha. Eu, Arthur, estamos lá junto com o Thiago e com o Nicolas, onde a gente fala de esportes americanos. Quer dizer, a gente parte de uma coisa.
Quantos podcasts vocês têm? Eu
Arthur,
tenho três.
eu tenho
11.
seis.
Mas o
Se o
melhor é esse
timeline,
nosso.
e o sua geração virar, tem oito.
Nossa. Por isso, quando começou o Arthur, ele disse assim: estou com um problema na voz. Aí o Arthur, por quê? Porra, porque fala demais, né, cara? E é só um ruído, né? Porque pouco se aproveita do que o Potter
Não,
disse.
eu não sou um falador, eu sou um organizador.
Isso, verdade.
Para ti, o básico é conhecido como zelador. É isso que eu faço. Zelador, zelador.
Tá,
Algo.
mas o nosso único. Não, só que eu posso mandar um recado para a KTO?
Claro.
Estão explodindo esses sites de aposta. E dois deles me abordaram, perguntando o que que a KTO me oferece que eles não podem me oferecer. Então, KTO, te liga. Por enquanto, nós estamos contigo. Mas, por exemplo, um tema bom para o nosso podcast é fidelidade. Por exemplo, eu nunca fui fiel, a não ser aos meus princípios. Mas se os meus princípios não te agradam, temos outros, né? Sabe aquela E é do Groucho Marx essa frase maravilhosa, né? Esses são os nossos princípios. E aí um cara furioso olha para ele, mas se eles não lhe agradam, temos outros aqui.
Ótimo, ótimo, ótimo. Enfim,
Então,
mas a KTO
mas é o
faz um
nosso
casamento com
único.
a gente geral. Faz um casamento geral.
E
A gente
ao.
também tem um outro patrocinador que, na verdade, é um
Ah,
patrocinador muito
isso.
legal. É a galera da Um Livro que organiza a nossa livraria. Você encontra
Isso.
os livros citados aqui neste programa em Livraria Nós na História. .com.br, barbada assim, exatamente assim. E também a gente tem outro jeito de você nos apoiar, porque você nos escuta de graça. Pode não ser de graça para você, você se sentir melhor, né? Então você vai lá em apoia.se barra nossa, desculpa, apoia.se barra nossa história. A gente se fala, apoia-se, né? Então apoia.se barra nossa história. Você vai dar uma quantia mensal do seu cartão de crédito, não vai custar nada para ti, nada, porque tu não é um miserável, tem nenhum miserável nos escutando, tu tem no mínimo internet. No mínimo internet, no mínimo um tocador de onde tu bota play, então tu tem smartphone. Então, miserável, tu não
Miserável.
é. Entendeu? Tu não é um miserável, tu não tá passando fome. A gente não vai tirar dinheiro de quem tá passando fome, né? De quem não tem onde morar. Então você que tá
Às
escutando não é esse
vezes.
miserável. Mas talvez você seja o pior miserável possível. Que é o miserável que gosta de dinheiro.
Sovina,
Sovina.
miserável Sovina,
É um pecado capital. Ser
é um
miserável não é
pecado
capital.
capital,
Agora, ser miserável, Sovina é. Então,
avarento,
dê dinheiro
avarento,
pra gente mensal e
avareza,
pare de
vem
ter
cá,
4 horas de
avarento,
graça por
acabo de ter uma
mês.
ideia,
Sovina,
acabamos de
filha da
fazer os
puta.
7 pecados capitais, um episódio para cada pecado, cara,
Olha aí, ó.
vamos,
Isso aí a
a
gente vai dar pro
luxúria,
nosso. Isso a gente vai dar
ilha,
para de presente para o nosso
Inveja.
grupo premium que a gente vai organizar em 2024.
Lisboa, grupo
Sim,
premium.
vamos. A gente vai ter
Sete pecados capitais.
encontros bimestrais na casa do Peninha. Para quem
Isso.
pagar para a gente 1.000 pila por bimestre.
Isso.
E a gente vai ter encontro no máximo 500 pessoas.
Isso.
Fechado? Mas depois a gente fala sobre esse projeto.
Fechado. Tá bom. Então
Aí
agora é o
a
tema
galera
de
vai ganhar o
hoje.
quê? O passaporte Nós na História. Ah,
É.
passaporte da alegria.
É, qual é a etimologia de passaporte? Eu não sei, não sei.
Sério? Cara,
Bom.
eu tenho uma teoria. Eu tenho uma teoria. Eu não sei se é, tá? Mas eu acho, me parece que é o passe ao portador, não é? Algo
É,
parecido com isso?
só pode ser, né? Só
Tu
pode
só
ser.
pode passar se tu porta aquilo ali, entendeu? Se tu
Exato.
tem aquilo na mão, tu pode ir para qualquer lugar que tu queira, né?
É.
E o passaporte brasileiro é um bom passaporte, né, cara? Ele entra em vários lugares, né? É um passaporte que ele é valioso. É um passaporte dos melhores passaportes do mundo, assim. Beleza? Tu tem que pegar a fila da imigração lá. E aí os gaúchos descendentes de italiano, eles são melhores que os outros, né? Então eles acabam indo atrás do seu passaporte, da sua cidadania italiana. Mas o passaporte brasileiro, ele é muito bom e aceito em boa parte do planeta, inclusive na Coreia do Norte. Tu entra de passaporte No
brasileiro, né?
século
Com visto ou
XVI,
sem visto?
no século XVI, o
Ah,
termo
com
passe.
visto, com visto.
No século XVI, o termo passaporte começou a ser usado. A palavra vem do francês antigo. Vou chutar. Passeport. Porque designava o documento que autorizava o sujeito a passar por um porto e sair do país.
É porto animal, não é? Então, passa no
É
norte, não é? É
portador.
o portador, não é? É o porto.
Enfim.
Passar
É,
pelo
pois
porto.
é.
Isso o Potter falou de cabeça, porque uma
Sim.
das regras desse programa é que não
Isso.
pode pesquisar antes.
E detalhe,
Aliás.
teve passaporte já na história, tava dando uma olhada assim sobre histórias de passaporte que são bem interessantes, que relatavam a pessoa. Porque a fotografia não é algo tão simples. Eu falei de século XVI, né? E então ali tava, tipo assim, Peninha, narigudo, uma
Isso.
franja, o olho de tal
Falador,
cor.
é,
Ah,
é.
é mesmo? Tinha
Olho de
características
tal
da
cor, olho de
pessoa?
tal cor. Para, me lembrei de uma coisa maravilhosa que a gente tem que falar. Eu entrei na Zero Hora em 1976. Eu não tinha feito 18 anos ainda, tá? E não tinha passaporte. E aí eu fui escalado por uma cobertura na Argentina. Pela Zero Hora. Então, se abriram, o Mar Vermelho se abriu para mim e me mandaram, junto com um repórter policial da Zero Hora, que tinha conexões repugnantes, desprezíveis, nocivas e ímpias com a Polícia Federal, que prendia, matava, torturava naquela época do regime militar, né? E um rebelde que nem eu não passava nem no bairro, ficava na Avenida Paraná, sabe ali onde fica Bahia, Polônia, sabe aquele bairro ali como é o Quarto Distrito, né? E aí o cara disse para mim, vamos lá na sede da Polícia Federal em Porto Alegre, um lugar sinistro, onde várias pessoas foram torturadas. Ninguém chegou a ser morto ali. Eles eram mortos naquela casinha do DOPS ali, tu sabe, né? Cara, na Santo Antônio. Mas eles eram torturados nos porões da Avenida Paraná. Daí eu já fui, assim, numa mistura de cagaço com ódio, né? Porque eu já nasci peninha, né? Digo, vou enfrentar. Mas sempre fui um cagalhão também, porque cheguei lá pronto para enfrentar e me botaram na frente do cara que era o chefe do setor de passaportes, um tal Mário Bolsinha. Olha o nome do cara, Bolsinha. Todo mundo carregava o nome desse cara no passaporte, porque ele carregava. Era Bolsinha com U. Bolsinho. Tomara que ele seja da nova ala da Polícia Federal, essa que prende golpista, mas eu acho que não, porque ele era da área da Polícia Federal que prendia revolucionários como nós. Aí eu sento na frente dele, ele olha para mim, nome! Eu fui para enfrentar, né? Aí quando ele olhou, nome! Eduardo, o Rômulo Bueno. Aí foi indo lá, daí chegamos no ponto. Olhou para mim assim, se inclinou. E eu nunca tinha pensado na cor dos meus olhos. Deu castanho.
Cortou?
Cara, eu tinha certeza.
Repete que tá
A
cortando.
internet do Peninha tá boa hoje. Tá muito boa a internet do Peninha hoje. O Peninha, ele é exatamente o tipo de chinelão que a gente tava falando no início do programa.
Ele
Que
não
não
tem
nos ouve.
capacidade de ter uma internet boa. Daqui a pouquinho ele vai aparecer no
Não
celular dele,
consegue.
quer ver? Vai aparecer no celular daqui a
É,
pouquinho.
agora ele vai cair e daqui a pouquinho ele vai voltar.
Um
Mas
outro
enquanto
termo,
isso,
Arthur.
Potter, vou
Um
deixar.
outro termo. Um outro termo. Tudo vem do francês, tá? Um outro termo também é o seguinte: além de porto, o passport começou a ser usada a palavra. O documento, já conto ela mais, deixa eu botar para o Nick, que tem uma coisa interessante que ele vai gostar aqui. Também serve como muralha para passar cidades, as muralhas das cidades. Porque muralha no francês eles também chamavam de porte, com um E no final.
Ah, porte.
Né? Não, não tem acento, então é porta.
Não, eu sei, mas tem o E no finalzinho.
Tem um E no finalzinho, exatamente. E aí também servia para entrar nas cidades, é um documento. E aí a primeira ideia é original e ela é muito decente, que é a seguinte: dois governos que se achar. Tá no mudo, aperta ali, ó. Tá no mudo, tem opinião. Os dois governos que entendiam que cada um era um governo legítimo, pode ser um feudo, alguma coisa,
Voltei.
voltou. Dois governos se viam como legítimos e aí eles trocavam documentos para fazer mais fácil isso aí. E Peninha, ó, voltou outra ali, ó. Voltou outra ali. Eu vou tirar do celular. Fala aí pra mim, vamos ver. Calma aí. Fala de novo. Aí, voltou. Vou te tirar do celular. Enfim. Aí, cara, aí os governos se achavam mútuo, quer dizer, mutuamente funcionavam.
Mas parou no verdosos, cara. O cara olhou para mim e disse assim: cor dos olhos, eu castanho. O cara olhou para mim e disse assim: verdosos! E botou no meu passaporte verdosos. É uma coisa que atingiu a minha masculinidade por anos. Uma pessoa que tem os olhos verdosos, verdosos. E carreguei esses olhos verdosos por quase 10 anos. Fecho parênteses, acabou. Não foi horrível ser chamado de olhos verdosos?
Ah, eu
Ou a
gostei.
história foi.
Cara, o olho verdoso, o teu olho verde, imagina que coisa boa, cara.
Mas não era verde, era verdoso. Era uma coisa assim, beirando o odioso.
Peninha, 1876, o passaporte do escravo Manuel autorizando a locomoção a fim de ser vendido. Olha.
Olha, incrível, isso é demais. Esse documento, acho que está na Caixa Econômica Federal, sabe? Porque o Rui Barbosa mandou queimar todos os documentos, você sabe, sobre a escravidão no Brasil, né? Para evitar o pagamento de indenização aos senhores de escravizados, né? Sobraram pouquíssimos. Os pouquíssimos que sobraram estão no Museu da Caixa Econômica Federal. Esse deve estar lá, porque não tem praticamente nenhum documento sobre escravidão no Brasil. Papel. Incrível, né?
Tá brincando, é
Passaporte.
mesmo?
É.
Passaporte do Santos Dumont, 1919.
Nossa.
Que cheiro que tem esse passaporte do Santos Dumont aí, será?
Bom. Cheiro bom.
Cheiro de
Cheiro de
querosene,
ar.
né? De combustível, de avião.
Cheiro de ar. Ou de relógio, né?
É de relógio, é. Nós só fizemos um sobre o Santos Dumont, né? Eu acho.
Fizemos sobre. A gente
Não, a
falou de
gente fez
Cartier.
sobre o Brasil na França.
Ah, é. Tá, mas vem cá, tu sabe que essa história de passaporte, porque se tu olhar na internet ali, não, o passaporte foi inventado pela Liga das Nações, né, a predecessora da ONU, em 1920. Você chegaram a ver isso? Então, só
Exatamente,
que é uma
pós-Primeira
falta.
Guerra
Só.
Mundial, enfim.
Já, exatamente.
É, porque tudo assim, ó, é que assim, na real é o seguinte, o passaporte é um documento que tu precisa entrar em outro lugar, né? Quando o
Sim.
mundo se organiza melhor em países, né? E as
Sim.
duas guerras do século passado, bom, até hoje a gente tem
Sim.
sangramento disso, tá acontecendo um conflito da história, né? Por causa disso, conflito
Sim.
entre Rússia e Ucrânia, enfim, né?
Sim.
Ou prolongamento de conflitos, né? É,
E
Israel.
entre Israel também, porque
É que não tá
tem a ver
linkado.
com a Primeira Guerra também.
É.
Claro que foi na
Não, tem,
Segunda,
é que
mas
tem,
também tem.
como a gente contou aqui em
Sim.
três episódios, tem a ver com a
Tudo.
puta
É,
madre que
mas
lo pariu.
tem mais a
Sim.
ver com a Primeira Guerra, né? Que é com que
Não, e
já começa,
mais
né?
do que isso, mais do
Sim.
que isso. Trecho bíblico. Atenção
Isso.
por quê? Atenção por quê? Quando cheguei às províncias, ao ocidente do Eufrates, entreguei as credenciais do rei aos governadores.
É isso aí.
Passagem bíblica do livro de Neemias, que trata da reconstrução da muralha de Jerusalém. O Neemias, ele era alto funcionário do rei persa Artaxerxes no século
Tem
5
filho,
antes de
é
Cristo.
filho, exatamente,
Rodrigo
filho
Santoro.
filho do Rodrigo Santoro. O Artaxerxes é filho do Xerxes, que é o Rodrigo Santoro no filme 300. Né, que é um filme maravilhoso e que com toda razão, por um lado, né, os iraquianos, não, os iraquianos são a Babilônia, os iranianos, que são a Pérsia, ficaram furiosos, proibiram o filme. Por que que eles não fazem um tão bom quanto, então, né? O filme, na verdade, é meio canalha, mas é bom demais, né?
Pô, mas o
300.
cinema
É, mas
iraniano é bom.
o.
O iraniano,
É
é, o
bom.
cinema iraniano é interessante. Tem um filme
Não,
iraniano chamado
maravilhoso.
Sapato, que o cara passa o dia inteiro, ele sai de casa e bota uma pedra e bota um sapato, um número menor. E aí tu fica tentando entender por quê. É porque quando ele chega em casa, ele tira. E aí ele sente um prazer ainda maior ao tirar o sapato quando ele chega em casa depois do trabalho.
Eu vou aplicar essa história para mim
É uma
mesmo.
filosofia de tu impor os obstáculos para que tu mesmo os quebre, entendeu? E tem
É,
uma
eu tive,
sensação
por
de
exemplo,
satisfação.
uma ideia há poucos dias aqui em casa. Botei um bode na sala aqui. Lembra a teoria do bode na sala? Tu
Eu
tira o
uma vez fiz
bode.
uma matéria no Patrol de um cara que tinha um bode dentro da casa. A casa toda cagada.
Sério?
Tô falando sério. Tô falando sério, é verdade. Enfim,
Bom, mas eu
vamos lá.
queria falar uma outra coisa de passaporte que é legal também, que se fala muito pouco. Eu sempre fui obcecado pela ideia de que no século XV, um indígena da Patagônia, que o maior entendido aqui nesse trio é o Arthur, porque ele foi visitá-los in loco, né, e roubou meu livro, mas devolveu. Um indígena da Patagônia que quisesse ir a pé da Patagônia ao Alasca, iria. Porque existia uma rede de trilhas. Só que quando ele chegasse no reino de Tahuantinsuyo, que é o Peru, né? O reino do sol, Tahuantinsuyo era o nome do Peru, reino do sol. Ele chegaria numa rede de estradas, autobahn, sabe? Eram umas estradas incríveis, pavimentadas, né? Ainda existe a Estrada do Sol, né? Com ponte em pêncil, com rest areas, lugar para descansar, com guaritas, com protegidos, com guardas, e com pedágio. Tinha que pagar pedágio para passar, mesmo? E o pedágio era quinoa, chia, milho, batata. Não podia passar direto. Tem um livro maravilhoso de um cara chamado Victor von Hagen. Olha, atenção, um livro. Victor von Hagen saiu, foi um grande best-seller no Brasil nos anos 50, pela editora Melhoramentos. Se chama Estrada do Sol. E vou ter que abrir um mini parênteses, porque esse cara era casado com uma professora da USP. Ele era americano, ficou muito famoso nos anos 50, escrevendo sobre astecas, maias e incas. Muito famoso. Ele era um escritor popular, ele era um cientista, mas ele era daquela ciência popular, assim, ele escrevia para o povo. Os livros dele venderam mais de 10 milhões de exemplares. E ele era casado com uma professora da USP brasileira, chamada Silvia, com Y, von Hagen. E ele aí, é esse mesmo aí. E ele, olha a cara boa, né? Ele fez esse livro, A Estrada do Sol, que eu recomendo para qualquer um que nos esteja lendo, ouvindo, porque é incrível, era uma estrada incrível, né? E ele descobriu a última ponte pêncil existente. A última foi ele que descobriu, em 1946, lá no coisa. Para entrar, para passar nessa estrada, tinha que ter passaporte. Mas os incas cediam passaportes para emissários que saíam do Tahuantinsuyo, Peru, e iam para Tenochtitlán. Iam
No
para
México.
Tenochtitlán, no México. Iam no México. E só não conseguiam cruzar no Panamá, que nem eu não consegui também. Tem uma trilha, mas eles pegavam um barco, onde hoje é Buenaventura, e saíam lá onde é a cidade do Panamá, de barco. E depois seguiam a pé de novo. Por uma trilha, cara, que quando se aproximava de Tenochtitlán, virava estrada de novo. Só que para tu ser o representante oficial do Inca, para encontrar o imperador Azteca, tinha que estar munido de um passaporte inca. E como eles não tinham escrita, era aquela escrita com cordas, sabe? Com nós. Só que daí o cara chegava lá e ninguém entendia a escrita
Era
com
outro
nós.
idioma.
Né? Mas aí estava ali um documento digital. E tinha, porque eu acho que eu já falei aqui uma vez, né? Que Tenochtitlán, a gente fez um episódio sobre Tenochtitlán, lembra?
Sim,
Tinha
a gente
jardim
falou.
bo Tinha jardim botânico e jardim zoológico. E nesse jardim zoológico tinham todos os animais do Peru, vicunha, lhama, que não existiam no México. Ou seja, foram levados por um cara que eu adoraria ter sido eu. Só que eu ia fugir das minhas obrigações e ia virar um andarilho solitário, um devaneador, um caminhante. E aí dava para ir até o Alasca, cara. Eu sempre imaginei que se eu fosse indígena naquela época, eu ia fugir da Patagônia e ia para o Alasca, onde o clima é mais ameno. E se eu não tivesse nascido no Alasca, eu fugiria do Alasca e iria para a Bahia, onde o clima também é mais ameno.
O Victor Von Hack também tem um livro chamado Animais da América do Sul.
Tem, que é lindo, lindo. Eu tenho uns 15 livros dele, cara. No eBay é uma barbada
Ele
encontrar,
tem
custa assim,
os
dois.
maias, ele tem os astecas, ele vai, tem.
É. E tem o Eldorado. A Busca do Eldorado. Ele tem um outro chamado América do Sul os chamava. A história
Isso.
dos grandes cientistas que vieram para a América do Sul.
Bah.
Cara,
Pô, tem inúmeros.
ele tem mais de 30 livros. Eu tenho uns 20 dele, eu acho. Ele tem um chamado The Sun Kingdoms, os Reinos do Sol das Américas, que daí são os três juntos, né? Tá, voltamos.
Bah,
E aí, qual
isso aqui é um livro que podia renascer, né?
é?
É
Esse.
isso. A Estrada do Sol.
Esse é a Estrada do Sol, Editora Melhoramentos. Esse é um livro maravilhoso, maravilhoso. E é todo ilustrado, com fotos. Tudo com foto. Foi um enorme best-seller no Brasil. A primeira vez que eu encontrei esse livro foi na casa da minha ex-sogra. É, eu nem sabia que a minha ex-sogra lia. E aí eu cheguei na casa dela, e eu sempre vou me misturar na biblioteca das pessoas, né, que dizem muito sobre elas, especialmente quando não tem nenhum livro. E aí Não, cara, eu não vou dizer o nome da pessoa, mas eu fui na casa do dono da maior rede de livrarias do Brasil, uma certa época. Uma que faliu depois de pegar grande empréstimo no BNDES e não tinha nenhum livro na casa do cara. Nenhum. Fim do episódio.
Numa
Tá, mas ele
casa
não lia?
que não tem nenhum
Não
livro,
lia.
numa casa que tem
É.
10 livros, os livros que estão ali são best-sellers.
Yeah. Esse não tinha nem best-seller, não tinha nem aquela porra com o meu
Não
nome,
tinha nem o Ken
Crepúsculo.
Follett, nem Sapiens.
É. Não, mas Ken Follett é bom, não tinha nem o Crepúsculo, aquela boa prepúcio, aquela bosta monumental. Tá, e aí fala de outro passaporte aí, alguém, porque esse meu
Então.
Inca é bom, hein? Esse Inca é
Tem
bom.
uma história muito interessante envolvendo os Kims, a família Kim, né? Porque a família Kim da Coreia do Norte, apesar de eles serem comunistas raiz, daqueles que usam o cabelo igual e uma roupa sem nenhuma estampa, eles gostam muito da Disney. Há
Sim.
bastante tempo já, eles
Sim,
adoram a Disney. Vira e
é.
mexe, eles dão um jeito de ir pra Disney, entendeu?
Aham.
O Kim é fã do Dennis Rodman, aquele jogador de basquete da NBA, que
Ele
agora
foi
tá virando
várias vezes
jogador.
lá. Aquele ET, aquele que é ET.
Aquele ET que namorou a Madonna, que casou com ele mesmo uma vez, né? Ele leva o
Sim.
cara lá pra passar um tempo com ele no iate lá, com umas minas, jogando basquete e tal. Então, os Kims, apesar de eles viverem nesse mundo muito fechado aí, é só pros outros, né? Porque eles mesmo curtem a vida doidado, eles dão os rolês deles. É,
Sim. Sim. Sim.
pô, inclusive uma das razões especuladas pelas quais o irmão dele, aquele que foi que
Foi suicidado. Foi
foi
suicidado.
suicidado no
No
aeroporto, né?
aeroporto, é, no aeroporto.
É, em trânsito, né? É, que,
É.
aliás, é uma história à parte,
Incrível.
né? Como o cara
Notório.
foi morto, né? É,
É.
vocês lembram? Ele estava no
Sim,
aeroporto
claro.
e duas meninas
Sim.
se aproximam dele e jogam um
Isso.
pano no rosto dele,
É.
né? E daqui a pouco o cara começa a passar mal, vai para o banheiro do aeroporto e morre, né? Inclusive,
Sim.
pegaram as meninas e
Sim.
questionaram elas: pô, vocês mataram o cara e tal. Elas: matar? Não, a gente estava gravando uma pegadinha para ele, para o nosso canal do YouTube. E aí se foi investigar, e as meninas essas tinham um canal no YouTube já há alguns anos, anos. Elas tinham um canal no YouTube, aonde elas faziam pegadinhas com pessoas na rua. E elas tinham esse canal no YouTube porque elas foram convidadas por uma agência de criação de conteúdo. Quando foram atrás de descobrir que a agência de criação de conteúdo era essa, ela era ligada a uma empresa fantasma, muito provavelmente norte-coreana. Ou seja, o governo criou
Ficou
uma
planejando,
agência que
sim.
criou um canal do YouTube que levou anos fazendo pegadinhas verdadeiras para dar
Sim.
credibilidade à história, até que um dia a pegadinha envolvia jogar um pano na cara de um cara no aeroporto e o
Um
cara
pano
era o irmão
envenenado. É.
e o pano tava envenenado. Então, tipo assim, entendeu? É o quão engenhosos esses caras são. Aliás, tem uma
Sim.
matéria muito interessante, cara. Eu li, não tem tempo já, não me lembro onde foi, mas boa parte do dinheiro, cara, do governo da Coreia do Norte vem de hackers, cara. Os
Sim.
caras têm
Sim.
exércitos e exércitos
Exército
de
de hacker.
hackers que hackeiam um
Exército de hacker.
banco, velho.
É,
Hackeiam um banco, gera um boleto fake para pagar o IPTU de Porto Alegre. E
é.
aí o cara paga o IPTU num boleto fake, cai lá na Coreia do Norte, dinheiro dos caras, velho. Entendeu? E aí, dentro desse universo de pirataria, os caras gostam da Disney. E eles usavam, para poder viajar, passaportes falsos. E o país
Sim.
favorito para falsificar passaporte da família Kim
Brasil
é o passaporte brasileiro.
é isso aí,
Em
é.
1991, isso foi revelado só em 2006 pelo governo japonês, que em 1991, o Kim Jong-un, que é o atual líder supremo da Coreia do Norte,
Líder,
e o pai dele.
ainda bem que tu te referiu a ele pelo nome correto, líder supremo.
E o pai dele, que em 91, esse sim era o líder supremo, né? O filho do grande revolucionário Kim, que é o cara lá em
Sim,
1950 que
enfrentou e
ganha
ganhou dos
da.
americanos. Ganha dos americanos. Ganha dos
Ele
americanos.
ganhou da União Soviética o direito de ser líder supremo do país, né? O Kim, que é o atual, e o pai dele, que era o que faleceu, foram para Disney com passaportes brasileiros. Eles tinham passaportes brasileiros emitidos pela embaixada brasileira na Tchecoslováquia, né? Que era um país eco do bloco comunista lá durante
País Eco nunca foi. País
a
Eco
União
nunca
Soviética.
foi.
Ah, país
Era
eco tá no tamanho,
Boêmia,
né?
cara. Era antiga Boêmia, cara. Como é que tu vai chamar a
É,
Boêmia de País
lugar
Eco?
pequeno, um país não no
Ah, tá.
sentido, não no
De
sentido
paisagem de
diminutivo.
dimensões geográficas e não
Dimensões,
espirituais.
diminutas, exatamente. Até porque a
Sim.
Tchecoslováquia é um país muito interessante, realmente. Durante uma
É, mas tem um
década,
escritor que, graças a Deus,
Tom
foi
e Jerry foi
cancelado.
feito lá. Qual
Sim.
deles?
Kafka, Franz Kafka, foi cancelado essa semana. Vocês não
Foi
acompanharam o cancelamento.
cancelado.
Vocês não
Cancelaram o
acompanharam o
Kafka?
cancelamento do Franz Kafka.
Não.
Tu também.
Não.
Não, estão falando sério. Não, sem piada. Vocês estão falando
Absolutamente sério.
sério, sério?
Absolutamente sério.
Eu
Eu
vi.
sei do
Cara,
Twitter, cara.
esse canalha desse Twitter repugnante, uma mulher americana que se
Tinha que ser, né, cara? Tinha que ser
auto-intitula,
tinha que ser um americano.
sim. Que se intitula ultrafeminista, tudo junto, ultrafeminista e ativista contra a pornografia, foi na maior biografia do Kafka, que é do Renier Stout, saiu, são três volumes, 2.400 páginas, e o meu amigo Albino Poli Júnior, que mora na República Tcheca, que é adito cultural da Embaixada Brasileira, ou sei lá, secretário da Embaixada Brasileira, secretário no Itamaraty, não quer dizer secretário, não quer dizer uma porra grande. Lá na embaixada de Praga, meu amigo, com 15 anos a gente criou um grupo para estudar Marx, Freud, Darwin. E eu tenho os livros anotados ainda, tudo sublinhado, e é uma maravilha, porque tem uma frase maravilhosa que a gente ignora, e embaixo tem uma frase que não significa nada, que a gente sublinhava com várias exclamações. É o que dá estudar Freud e Marx com 15 anos. Ele leu as 2.400 páginas dos três volumes dessa biografia do Kafka, que no Brasil saiu recentemente só um volume pela editora Todavia, que eles resolveram testar o mercado, chama Kafka, Os Anos Decisivos, que é Todavia, Os Anos Decisivos, Kafka, Renier Stout. Bom, esse cara descobriu que o Kafka tinha grandes questionamentos sexuais e que tinha muito medo de falhar sexualmente, era temia as mulheres e que, portanto, vivia em bordel e vivia consumindo pornografia. O
Ah,
Max
olha aí, cara.
Brod, então, ganhou mais ponto ainda comigo. Aí, depois disso, o Max Brod, que foi uma. Você sabe na história, né? O Kafka nunca publicou um livro em vida. Ele era muito inseguro também com relação à obra literária dele. Então, todos os livros que ele escreveu, O Processo, O Castelo, A Colônia Penal, A Metamorfose, Carta ao Pai, todas, uma obra seminal, né, cara? Uma obra que desvenda. Obrigado, meu amorzinho. Olha, eu ganhei suco, ó.
Apesar de berrar.
Apesar de berrar tanto, ganhei suco.
É, tu não merece uma mulher como a Paula, cara.
Não.
Tu não merece nenhuma pessoa.
Nenhuma.
Seguindo, continuando.
Mas eu me basto, né? Eu e o Dennis Rodman nos
Não,
bastamos,
tu não
né?
merece nem tu.
É verdade, eu não me mereço, isso é um fato. A humanidade não me merece. O Kafka nunca publicou nada. Kafka era tcheco, mas escrevia em alemão, né? Toda a obra dele é em alemão. E quando ele viu que ele ia morrer, e morreu muito cedo, ele deu todos os livros para o Max Brod, o melhor amigo dele, Max Brod, e disse: queima esta merda. Tu tá proibido de publicar esses livros. Eu quero que queima. Foi o último desejo. Dead Wish. Dead Wish não. Dead Wish é outra coisa. Foi o desejo no leito de morte. E o Max Brod traiu, graças a Deus, traiu o Kafka e não traiu a humanidade. Publicou essa obra maravilhosa dele. E no livro dele, que acho que chama Meu Amigo Kafka, uma coisa assim,
E aí agora ele
ele.
está sendo cancelado por um livro que ele nem queria ter publicado.
É isso aí. Não, ele não está
Não.
sendo publicado pelos. É pior, ele não está sendo cancelado pelos livros, ele está sendo cancelado pela vida privada, particular
Pela vida
dele.
pregressa.
Pregressa e particular e privada dele. Então, eu gravei com a tradicional violência e ódio que me caracteriza, lá uma coisa no meu Instagram, violentíssimo, desafiando essa mina para um duelo, nós dois nus, untados em óleo e besuntados, mas ela ainda não respondeu.
Mas deixa eu
É,
concluir a história
isso.
do passaporte brasileiro dos coreanos, porque ele foi só para encerrar, porque a história ela tem uma
Claro,
conclusão.
claro,
E
claro.
aí os caras emitiram esse passaporte para os Kim aí na embaixada brasileira na Tchecoslováquia, e eles estão ali como brasileiros, como chinês, sino-brasileiros, como chinês brasileiro. E tem duas razões pela qual eles escolhiam os passaportes brasileiros para fazer. A primeira delas é que era o mais fácil.
Fraudado.
De ser fraudado. As coisas de segurança ali mais sofisticadas que se colocou no passaporte brasileiro, umas marcas d'água, uns furos no papel, uns relevos no papel, é só a partir de 2001. Antes disso, ele era um papel muito mais fácil de ser fraudado. Isso aconteceu em 91, então imagina, né? E o segundo motivo pelo qual eles escolhiam os passaportes brasileiros para ser fraudados é o mais óbvio de todos e também o mais legal. Qualquer ser humano da Terra pode ser brasileiro. O Brasil é um país absurdamente
Um
miscigenado, então
caldeirão de raças.
se tu é preto, se tu é branco, se tu tem olho puxado, se tu é careca, se tu tem 2 metros de altura, se tu tem 1 metro e meio, virtualmente qualquer pessoa passa por brasileiro. E aí os dois usaram lá seus passaportes brasileiros, visitaram a Disney e deram uma baita de uma banda. Isso foi repetido mais de uma vez pela família Kim norte-coreana sobre usar passaportes brasileiros para visitar o Japão, para visitar outros lugares também. Esses dias eu tava olhando, cara, um documentário sobre a irmã da Deutsche Welle. Aliás, fica a dica, tá? A Deutsche Welle tem um canal, que é aquele canal de televisão alemão. Eles têm um canal no YouTube, cara, que é um espetáculo, o canal da Deutsche Welle no YouTube. Tem inúmeros documentários da Deutsche Welle com legenda em português, em
Nossa.
inglês ali. É animal. E outro que eu indico também é o da NHK, da TV japonesa. Eles têm também um
Por
monte
que que tu
de
demorou tanto
documentário legal.
tempo para falar isso para nós?
Ah, sei lá, porque o nosso programa aqui fala muito mais sobre livros do que sobre canais, né? Mas, enfim, tem um documentário sobre a irmã do Kim, que é meio que a próxima. Os caras
Sim,
tão
é, se bem que agora
tão, tão,
diz que ele está preparando a
é.
mulher.
Estão encaixando, que seria uma decisão estratégica, até porque, né, nunca teve uma mulher. É uma
É a
sociedade
Coreia do
bastante
Norte
machista.
feminista.
É,
É.
exatamente. Botando. E ela estudou na Suíça, cara. A mina teve uma
Sim.
educação suíça, tipo. E ninguém sabe dentro da Coreia do Norte, cara. Ninguém sabe.
Não,
O
eu
povo
sugiro que
não
um.
sabe.
Eu sugiro que um dos nossos temas seja a Coreia do Norte. Eu li um livro.
Tem um filme muito bonito que tá no cinema, chamado Vidas Passadas, tá concorrendo ao Oscar, aliás, que é de uma imigrante sul-coreana, e eu falo sul-coreano para contar a segunda história, e ela é quase autobiográfico o filme, assim. Ela conta a história de uma menina que tem que sair da Coreia do Sul para ir para os Estados Unidos para tentar uma vida melhor, enfim, isso um tempão atrás. Antes da Coreia do Sul ser essa potência que é hoje, que é muito recente, né? A potência sul-coreana é recentíssima. Samsung,
Sim.
Nissan,
É, sim,
né?
tudo,
Tudo isso
tudo.
que chegou na gente, assim, é muito recente. Eles deram uma baita mudança, assim.
Sim.
a partir da educação, diga-se passagem, a reformulação deles, né?
Claro, estou 100% por causa da educação, né?
E total, e do, mas de um fomento norte-americano, né? Da economia para
Claro,
fortalecer a fronteira sul
guerra fria,
e
sim.
tal.
Mas o
Guerra Fria.
fomento norte-americano teve no Brasil durante a ditadura militar.
E não
Os Estados Unidos
adiantou.
botou um monte de dinheiro aqui, não adiantou porra nenhuma,
Mas enfim, o filme é
né?
muito bonito porque ela tem um gurizinho, um namoradinho de escola, assim, muito recente, e aí as vidas se afastam, mas aí no budismo tem a coisa da reencarnação, e ela fala de uma expressão, uma palavra sul-coreana que diz que
Não, viu o
quando tu
treino?
cruza com alguém, quando tu bate com alguém
Uhum.
assim na rua, em qualquer lugar do mundo, tu pode ser uma alma gêmea tua de outras reencarnações. E isso
Eu vi
pode
o
acontecer
trailer.
na vida atual, e aí o filme vai se
Eu vi o trailer e
desenrolando.
achei uma bosta, não é uma bosta?
Não, tu vai, a Paula vai gostar. Pessoas sensíveis vão
Ah,
gostar.
tá.
Gostam do filme,
Sim,
enfim.
sim.
É um filme bonito, mas assim, é um filme de imigração, né? É um filme de como imigrar e se afastar da sua vida e o quanto isso pode ser bom, porque a tua vida pode dar certo em outro lugar, e pode ser ruim. Então ela vai, eles vão se meio que se misturando no filme, assim, para lá e para cá, casos com pessoas diferentes. É bem bonito o filme, Vidas Passadas. E eu falo isso aí porque ela tem que ter um novo nome. Tem uma parte do filme, é um spoiler agora aqui, que quando eles estão saindo da Coreia do Sul para os Estados Unidos, eles começam a escolher o nome ocidental, porque ninguém vai falar Nayeong, né? E eu descobri isso quando eu comecei a fazer cursinhos de inglês, porque eu pegava minhas férias, eu fiz isso durante 6 férias. Eu pegava minhas férias inteiras, ia para uma cidade, fazia um curso de inglês e ficava na cidade. Fiz isso em Nova York uma vez, São Francisco 2 vezes, Vancouver, Montreal e Londres. E sempre tive colegas sul-coreanos. E aí tinham dois detalhes: eles sempre tinham um nome, tipo Taylor, né? Sei lá, nomes que eles pegavam de atrizes, né? René, essas coisas
Jack.
assim. Nunca o nome deles original. E sempre eu perguntava pra eles da Coreia do Sul, né? E eles falavam assim, ó. Eles riam. Tipo assim, que
É
pergunta
óbvio, né?
imbecil. É óbvio que é da Coreia do Sul. Né? Tipo assim, sabe? Eles falavam Coreia. Não existe Coreia do Sul.
Correto.
Porque não tem a menor
Sim.
possibilidade, só se tu for irmã do ditador, para te estudar na Suíça. Tem a
Eu
menor
tive um
possibilidade de
colega
sair
na
de lá.
PUC.
Chegar na Coreia do Norte e falar assim, galera,
Não.
tudo bem? Eu tô indo lá para São Francisco aprender inglês. Não tem isso aí.
Então,
Eles riam.
tu que fica
E aí
pescando.
eu gostava da reação deles, e eu sempre perguntava para todos. Chegava pra eles assim, tá, mas eu tô da Coreia do Sul, né? Me falando de morto, né? E aí o cara fala assim. Tipo assim, sabe? Os
Eu
dentes
tive
vão
um colega
estalar.
na PUC que era um chinês e ele não entendia porra nenhuma. Ele parava na frente das portas e Nem
tentava
chinês, não
traduzir
entendia
em
nada, nem. Eu chinês. não
Ele
entendia porra.
chinês entendia,
Ah, tá.
só que ele andava com um tradutorzinho que ele digitava, as pessoas falavam com ele prestava bem atenção assim, aí ele digitava o que era escrito, olhava no tradutor e ok, e aí concordava,
Era
né?
que nem o
E
Potter
aí
na Rússia, então. O Potter na Rússia
na
era assim,
primeira
andava em táxi assim.
Na
É.
primeira aula do ano, o professor começou a pedir o nome de todo mundo, né? E aí o chinês ali sentado, né? Ele pediu o nome de alguém, o chinês digitava assim. Ah, tá. E aí chegou na vez dele, o cara assim, seu nome. Aí ele, pum, 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 digitou, olhou pro professor, Leonardo. Porra, que Leonardo, cara? Merda nenhuma, cara. Os caras adotam, né? O nome ocidental, né, cara? Até sei lá, porque o deles é difícil de dizer. E tem pouco,
É.
né? Tem pouca variedade, né? Tudo meio Lin John, né?
Uma vontade de se adaptar, né?
Voltando ao passaporte, eu li que o considerado pior passaporte de todos, no sentido de que menos pode entrar em país, os dois piores são Paquistão e Afeganistão. Afeganistão só pode entrar em 21 países. E o Paquistão, 30, por aí.
Pô, o passaporte brasileiro eu acho que entra nos dois, cara.
O passaporte brasileiro entra em mais de 150
É
países,
que assim, é que
sem
tem.
visto.
Tem o visto, né? Tem o visto, enfim. O Lula agora
Isso.
colocou a reciprocidade com os Estados Unidos, né? Que o Bolsonaro tinha tirado.
Ainda bem, né? Ainda bem. Tá, mas voltando à Coreia do Norte, queria dar mais uma contribuição para quem nos ouve, que vale para vocês. E tu, Potter, que está sempre pesquisando aí no teu celular, enquanto eu falo, descobre aí o nome. O livro se chama Nada do que se Orgulhar, eu acho que é o nome. É um livro de uma jornalista americana sobre a Coreia do Norte, que é tão impressionante. Cara, a Coreia do Norte é uma bosta, mas assim. Bom, condenaram a 12 anos de trabalhos forçados uns adolescentes de 12 anos que tinham visto uma série americana, você sabe disso, né?
Isso,
Acompanhar,
isso.
né?
Foi a
Movendo
última
todo mundo.
notícia de lá.
Ela diz que o lugar mais escuro da Terra, visto do espaço, sem ser as profundezas da Amazônia e das selvas africanas, é a Coreia do Norte. Porque de noite eles desligam todas as luzes, só dá para ver o Palácio dos Kim. Tem uma luzinha assim, se vê no espaço, de tão
Como
iluminado.
é que é o nome
Apareceu
dela?
aí?
O nome dela?
Eu não sei, o livro é Nada do que Se Orgulhar. Eu procuro aqui.
Não, vou
Coreia
procurar.
do Norte, livro Nada do que Se Orgulhar. É uma coisa assim.
É,
Eu li
tá.
faz anos, não tem? Socorro. Pô, para aí. Então vocês vão falando, ainda
Tá,
falta um
mas
pouquinho para acabar.
ela é uma jornalista ou ela é uma. O que ela é exatamente?
Eu acho que é uma jornalista. Nada do que se orgulhar. Livro. Nada a invejar! Nada a invejar!
Ah, eu sei que livro é esse
Aqui,
aí.
ó.
Eu sei que
É.
livro. Aliás,
Barbara Demick.
eu acho que eu tenho esse livro e nunca li.
Vidas comuns na Coreia do Norte, é isso. Ela entra na Coreia do Norte e ela vive com as pessoas. É isso aí, ó. Nada a invejar. Nossa, é inacreditável assim. Qual é a editora, cara?
Companhia das Letras.
Pois é, só podia ser. É inacreditável esse livro, cara. Porque é o dia a dia, entendeu? São as pessoas comuns mesmo. Ela vive. Assim, se tu tiver uma TV na Coreia do Norte, assim,
É
ninguém tem.
porrada.
É. Tu é o melhor
Cara,
do
tem um
mundo.
documentário de um médico, acho que é americano até, que foi para lá para curar catarata e mais um monte de coisa,
Ah, é, isso aí.
né? É porque não tem nada, né? Não tem nada, enfim, assim. E deixaram filmar algumas coisas. De vez em quando ele tem alguns erros deles, né? Disso, né? E a grande questão é, bom, a gente tá indo na Coreia do Norte, cara. A gente parou de falar de passaporte.
É, por causa do
Não,
passaporte
mas
da
tem
Coreia
a
do Norte.
ver, mas tem a ver, tem a ver, tem a ver.
É um lugar que não emite passaporte para o seu próprio povo, porque o passaporte é um direito constitucional. Isso que faltou a gente falar.
Peninha, quando é que se tira o passaporte de alguém aqui no Brasil? Em que situações a pessoa perde o direito de ter um passaporte?
Ah, de ter, eu não sei.
Quando o
De
Alexandre de Moraes
portar.
decide. Se o Alexandre de Moraes decidir tirar teu
É.
passaporte, ele vai
Aliás,
tirar teu
vocês viram essa
passaporte.
série maravilhosa que está fazendo a Netflix, O Nascimento de um Deus, a história de Alexandre o Grande de Moraes? As pessoas acham
Cara,
que é sobre o cara da Macedônia, mas não
eu
é.
comecei a ver.
E já
Inclusive, já vi
chegou.
uma crítica. Vi uma crítica, é o
Ah.
seguinte: Netflix não dá mais. 20 minutos do primeiro episódio, eles já fizeram Alexandre ser gay. Cara,
Demoraram, né?
porra,
Demoraram.
demorou, tinha que ter sido nos primeiros
É,
5 minutos, né, cara?
cara, eu preciso te contar uma história maravilhosa. Eu fui ver, cara, essa história é maravilhosa. E a Lúcia Brito, né, é a mãe da Lisa, minha filha, e ela entende muito de história antiga. Eu acho que eu já falei isso aqui, muito. Ela sabe todas as dinastias, egípcias, Novo Reino, Velho Reino, tudo, 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 tudo. Sabe, a lista dos imperadores romanos de cor, blá, blá, blá. E é absolutamente fissurada no Alexandre, mais no pai do Alexandre, o Felipe, que ela, naquelas teorias que o Garrincha era melhor que o Pelé, sabe aquelas teorias assim? O Garrincha é melhor que o Pelé, tá, mas morreu.
Pô, Felipe, cara,
Então,
Felipe era
não,
uma figura
gigante.
muito interessante, cara.
Não, não, interessantíssima. Só que foi envenenado, fudeu, morreu, o Alexandre tomou o lugar dele, não encheu o
É,
saco
por quem,
também.
né? Ninguém sabe, né? Até hoje.
E aí nós fomos ver aquele filme horroroso, Alexandre, que é com o Brad Pitt, né?
Cara
Ou sei
bonito.
lá, né? É o Brad Pitt. O filme é um horror, ele com uma peruca horrorosa, o filme é um desastre. E eu vendo aqui em Porto Alegre, né, cara? E aí quando ele beija o Hefestion, o namorado dele, né? Que ele morreu de desgosto depois do Hefestion ter morrido. Foi isso que matou o Alexandre, que ninguém sabe onde está enterrado. Quando ele beija o Hefestion, cara, tem um gaúcho grosso atrás de mim que diz bem alto no cinema: não me faz te pegar nojo. Só que falou de verdade. Falou meio do fundo da alma, assim, não era. It's not a, olha a joke, sabe? Era assim, era de verdade. Não, meu Alexandre gay! Sim, o Alexandre gay. E parece que o Alexandre
Ele
de
não era
Moraes
gay,
também
cara.
é gay.
Ele não era
Claro que não
gay, o
é gay.
Alexandre. Naquela
Ele
época não
só
existia
gosta.
nem isso. Ele
Nem
era
isso.
isso. Ele tava ali, eram os amigos dele, entendeu?
Ah, mas
O
ele se
Efésio e o
interessava
Ptolomeu.
muito. Sim.
É
É isso
Ptolomeu
aí.
o nome dele?
Não, acho que não é Ptolomeu.
Peninha, tu tem que ir
Tá,
pra
não
Santa
interessa.
Catarina. Tem que ir pra Santa
Tem.
Catarina.
Não, tem. Foi fraquíssimo esse episódio, né?
Foi o pior de todos.
Tu tem passaporte. Foi ritmo de carnaval. Tem passaporte
Sim, com os olhos
catarinense?
verdosos. Com os olhos verdosos. Não, peraí, a gente tinha que falar mais uma coisa. O passaporte é um direito constitucional de cidadão que nasce no país. Quando tu nasce no país, tu tem o direito a ter uma certidão de nascimento, e essa certidão de nascimento é um passaporte direto para tu ter um passaporte. Nenhum país pode te negar o direito à cidadania se tu nasceu ali, exceto a Coreia do Norte, que não emite passaporte, não sei se emite certidão de nascimento para os seus cidadãos. Né? E aí o direito de confiscar o passaporte, que não sei se foi isso que tu perguntou, tu não era, era quando
Foi.
tu estás em dúvida, em dívida com a justiça, quando tu está respondendo um processo, quando tu é alvo de uma investigação, o teu passaporte é confiscado de formas que tu não te evadas do país, né? Antes de prestar contas à justiça e passar 50 anos preso por ser um genocida responsável por 300 mil mortes na pandemia.
No fim do século retrasado, a Constituição de 1891 no Brasil dispensou o passaporte. Abre
Veja.
aspas. Em tempo de paz, qualquer pessoa pode entrar no território nacional ou dele sair com sua fortuna e bens, quando e como lhe convier, independentemente de passaporte. Artigo 72, parágrafo 10. E aí, a partir da Primeira Guerra Mundial, aí sim começou a ter passaporte, enfim, aí, como a gente já falou, na Liga das Nações lá, foi fundada em
Então.
1920, né?
Então, deixa eu completar com o brilhantismo típico de Eduardo Bueno. O fato de nós não sabermos a história constitucional do Brasil, não sabermos que no dia 23 de novembro de 1823, que fez 200 anos sem que ninguém falasse, o Dom Pedro I mandou invadir e destituir a Assembleia Constituinte, que ia fazer a primeira Constituição do Brasil, prendeu e deportou muitos dos deputados. Todos, prendeu muitos, deportou alguns e pegou o rascunho da Constituição, que tinha sido feito pelo Martim Andrade e pelo José Bonifácio, irmãos, e ele e o Chalaça fizeram a primeira Constituição brasileira, que foi outorgada e não promulgada em 15 de março de 1824. Vai fazer 200 anos daqui a um mês e ninguém vai falar nada. O Brasil independente já nasce sob o signo do arbítrio. Ele não teve, que nem qualquer nação decente, a sua Constituição promulgada, ou seja, aprovada pelo povo. Foi outorgada, ou seja, enfiada goela abaixo, de cima para baixo. Tá? Essa Constituição é a mais duradoura da história brasileira. Perdurou até o golpe militar de 1889. Que deu o golpe, acabou com a monarquia, rasgou a Constituição.
E fez
Aí, em
outra em
1800.
1891.
Então, só que para fazer a de 1891, teve que fazer a Constituinte de 1890, a chamada Fábrica de Leis, porque eles queriam decidir que a tua cueca podia ser a cordel, tinha que ser cor-de-rosa, mas para facilitar a inspeção pelo governo, tinha que usar a cueca por cima da calça, que essa é uma coisa que o Woody Allen diz de Cuba, né? Quando ele faz uma piada sobre Cuba. Assim, é uma Constituição, a de 1891, que se meteu muito na vida do brasileiro. No entanto, ela teve a participação, e isso que eu queria chegar para encerrar o episódio com um grande brilhantismo, que os cafeicultores paulistas queriam um governo liberal, neoliberal e federalizado. Queriam que o Estado interferisse o mínimo possível na economia e na vida dos cidadãos. Então é óbvio que essa decisão do passaporte deve ter vindo da ala do Prudente de Moraes, do Campos Salles, do Venceslau Brás, que eram cafeicultores do Partido Novo, tipo liberal, assim, tipo lá, que não queriam
Valdemar
intervenção
Costa
do Estado.
Neto.
É esse homem maravilhoso do PL que disse: não precisa ter passaporte, porque o governo não tem que controlar ninguém. Uma salva de palmas. Acabou o episódio. Recording stopped.